refletindo, na minha escola, nós comentávamos com os colegas, né, que a pandemia deixou marcas, né? Então, desde a pandemia, a cada ano letivo surgem situações novas, né? E assim como toda a sociedade, as escolas também precisam se adaptar a isto, né?
Com certeza.
Então, precisamos estar abertos a estas mudanças, né? Então, nós já tivemos a pandemia, onde todos ficaram em casa e vieram as aulas online, e todo mundo se adaptando, né? Recentemente, as enchentes também, né?
É verdade.
Modificaram o calendário escolar, né? Já tivemos modificação de calendário escolar pela questão do frio intenso também, né? Antecipação das férias, do recesso escolar na metade do ano, que acontece no mês de julho, né? Então, acho que essa nova é a realidade que se põe, né, a todos nós. Estamos abertos, né?
No fim, ninguém quer, né? Uma situação adversa, mas tentamos, né, de todas elas
Exatamente.
abstrair o que podemos, né,
Mas parece estar sendo
levar
cada
como
vez mais comum, né,
aprendizagem.
Camila? É como a Dani mencionou,
Exatamente.
nos últimos anos, quantos episódios que modificaram realmente a grade curricular, a questão de datas? Antigamente não tinha tanta influência assim. É o novo normal, a gente tem que se acostumar com as condições climáticas que, enfim.
Mas ou também penso eu que já tivemos temperaturas extremas assim. Talvez hoje haja uma preocupação maior porque se sabe o quanto isso pode
Também,
prejudicar as
verdade.
crianças, entendeu? Porque talvez anos atrás isso era negligenciado, né? Mas um ambiente saudável faz toda a diferença. Nós vamos falar agora do lúdico, do brincar, né? Isso também é uma discussão recente, não deixa de ser, né?
Isto é, eu sempre digo que são os traumas pós-pandemia, né? A gente toca sempre nesse assunto porque de fato foi, na minha opinião, um divisor de águas em relação à aprendizagem também, né? Então, tudo precisou ser modificado, né? E pasmem vocês, o que eu vou dizer agora, mas as crianças de hoje não sabem brincar, né? Então, essa é a realidade que nós temos. As crianças hoje, elas não sabem brincar. Brincar é para ser uma coisa natural, né? Uma questão natural do ser humano. A criança já nasce batendo os bracinhos, as perninhas e já sai brincando, já você sorri, já faz um barulhinho, né? Ela já começa a corresponder. E as crianças hoje, de um modo geral, elas não sabem brincar, né? Então a realidade enfrentada nas escolas, ela é assim, dessa falta de aprendizagem. Pela questão de socialização, que tem a sua raiz lá no brincar. Então, é lá na educação infantil, né? Então, todo esse modelo, a grade curricular, né? Os documentos escolares, as reflexões, o dia a dia, a prática dos professores está mudando, né? Se voltando a essa questão de que precisamos ensinar as crianças a brincar, né?
Quem diria, né?
Tanto é que se for olhar aqui de cabeça, se pedir pra gente 5, 10 brincadeiras,
Pois é, do que
nomes,
vocês brincavam quando eram crianças?
a gente
Vamos lá.
sabe dizer várias.
Não, eu
Ó,
sim, eu brinquei
amarelinha, pula
bastante.
corda, pega pega, esconde esconde, enfim, várias brincadeiras.
E como a minha
Polícia e ladrão,
infância, a minha
esse aí
infância
você é
foi em
mais
Vila
moderno.
Maria, né? Na época, nós até comentamos esses dias, quando chovia bastante, que aliás
Olha só.
é algo que não acontece aqui há muito tempo, sabe aquela correnteza que dá na sarjeta? Nós se deitava naquela água suja, não façam
Não
isso,
faço isso, crianças.
mas, né, na época a gente fazia, né, criava uns anticorpos aí,
De pé
minha
descalço.
nossa, e eram atividades assim, eu lembro, eu estudava no Gabriel Taborim, na época quando eu era em Vila Maria, tinha um barrancão assim, e tinha um coqueiro, e a folha do coqueiro era o nosso barquinho para
Escorrega.
escorregar, era
Isso.
coisas assim, sabe?
Escorrega.
Claro que tinha
Exatamente.
outras atividades, as bonecas, a cozinhazinha, a cozinha, coisa que hoje já não se, né, não se entrega tanto a essa coisa, mas na
Uma
época era
questão
muito.
assim, ó, subir em árvores, né? Então, quanto subir em árvores é importante, né? Porque trabalha toda a questão motora, e aí você tem que, às vezes, planejar. Então, a questão cognitiva, você tem que planejar o subir na árvore, a que galho posso pegar, que galho eu não posso, será que vai aguentar meu peso? Uhum. Né? Então, eu sempre digo que subir em árvores é fantástico.
Olha ali.
E esse contato com a natureza, né, que nós tínhamos, e hoje a gente tem o inverso, as crianças ficam dentro de casa, e na maioria das vezes nas telas, né? E eu sempre digo assim, que não há culpados, né? Não vamos aqui estar julgando, né? É a situação, né? A sociedade como um todo foi se modificando por todas essas questões que nós colocávamos anteriormente, né? São coisas, fatos que acontecem, né? Na nossa sociedade vão modificando. Então, essa questão do brincar, ela foi modificada também, né? De uma forma marcante. E aí, este começo de ano letivo começa com essa nova lei da proibição de celular também, né? E impacta em tudo isso, né? Então, houve assim, nossa, a tecnologia é ótima, é maravilhoso, precisamos levar a tecnologia para a sala de aula, e aí todo mundo se atualizando, buscando novas tecnologias. Eu me lembro, sou do tempo, que eu não sou de ontem, né? Sou do tempo que eu não sabia muito bem mexer no computador, né? Esse era o termo que a gente usava, ai, vamos mexer no computador. Uhum. A gente sentia um receio, assim, de estar lidando com essa maquininha, né?
Era tudo muito novo ainda.
Era tudo muito novo. E aí, num espaço curto de tempo, né? A coisa foi modificando. Né? E hoje, assim, lousa digital, todas as salas de aula, né? A grande parte delas tem ou uma televisão, ou tem um data show, e aí você trabalha com material digital, com vídeos, né? E aí a gente agora estamos vivendo num período que estamos retornando ao mais antigo, ao tradicional, né? Então, aquela questão de deixar as crianças brincarem, interagirem. Porque as maiores dificuldades de aprendizagem hoje, eu digo, elas têm como base a questão socioemocional, né? Então, a criança tem dificuldade em conviver com o outro, em aceitar a presença do outro, em aceitar que o outro tem uma opinião diferente da minha. Então, ela fica emocionalmente abalada em torno disso e aí não consegue prestar atenção na aula, né? Por exemplo, o intervalo, o começo de aula. Então, a criança está ali, se desentendeu com o coleguinha, aquilo acaba com o dia da criança e ela não consegue mais prestar atenção naquilo que o professor está falando, né? Fora a questão da atenção, do foco, né? Hoje, nossas crianças, elas têm as informações de forma muito rápida, né? E assim como passa o dedo na tela do celular, as informações passam pelo cérebro da criança da mesma forma. Passa, mas não fica. Não cria conexões, né?
Não abstrai.
Não abstrai, né? Porque é dessa forma que acontece a aprendizagem.
A Daniela é psicopedagoga, né? É bom que se dê essa referência, né? É também por isso que tem todo esse conhecimento e que pode nos dar esse suporte de também nos fazer entender, Daniela, a importância do movimento. Isso tudo muda a plasticidade cerebral, penso eu.
Com certeza, né? Então, para a gente passar para o nosso ouvinte, eu sempre digo assim que o brincar, ele é a chave para a aprendizagem, né? Então, isso que eu quero deixar como mensagem aqui, ó. Brincar é a chave para a aprendizagem. Desenvolve quatro áreas importantes do desenvolvimento humano, que é o cognitivo, né? É a questão do pensamento, da abstração, da resolução de problemas, de você raciocinar, né, rapidamente, freio inibitório, toda essa parte mais técnica que a gente pode voltar no outro momento, né?
Nem imagino que seja um freio inibitório.
Questão
social. Fica para uma próxima. Ouvintes, atenção, porque vocês em breve saberão o que é um freio inibitório.
Funções executivas, né? Toda essa parte que você fala tanto. Uhum. A questão social, né, que é a questão da empatia. E com a questão social vem a comunicação também. Todas as habilidades que vocês são da área, né? Aí sim. A questão da comunicação social. Da criança falar, né? Colocar seus desejos, suas ansiedades, suas frustrações. Porque no momento que você verbaliza, você está trabalhando com isso internamente, né? A questão emocional, que aí seria o gerenciamento das emoções, A questão da resiliência, né, que essa é mais ligada então à frustração, a questão da autoconfiança, e aí tudo isso, né, nessa linha do emocional, eu diria assim que é a base da saúde mental, que também é outro assunto que se fala muito, né? E deixei por último a questão do desenvolvimento físico, né? Que aí vem toda a parte motora, né? O correr, o saltar, o pular, o escrever, né? Então, a gente tem a motricidade ampla, né? Que são os movimentos maiores do corpo, e a motricidade fina, que são os movimentos menores. Então, aquela questão, assim, desde pegar a colher, quando a criança é pequena para comer. E aí impacta no pegar o lápis na sala de aula, né? Você amassar, você rasgar, aquela questão de fazer bolinha e colar, né? Tudo isso desenvolve, eu digo, são habilidades que antecedem a escrita, né? Isso. Então, a educação infantil, eu sou apaixonada por esta área, apesar de não trabalhar nela diretamente, mas eu sou apaixonada por essa área, porque é a educação infantil que é responsável por tudo isso que eu falei, né? E aí depois, consequentemente, quando a criança vai lá para os anos iniciais, né? Aí ela tem, ou deveria ter, todas essas habilidades desenvolvidas, né? Não sei se consegui fazer entender.
Perfeitamente bem.
Com certeza. Tanto que eu fiquei pensando assim, ó, tudo bem que nós temos um novo normal, como você falou, né, uma realidade muito diferente, a tecnologia sendo primordial, digamos assim, em todas as situações de vida. Mas e se nós abandonarmos tudo isso? Que consequências nós teremos? Sabe, essa coisa de fazer bolinha. Fiquei pensando muito, sabe? Porque Sim. é uma coisa simples.
Que talvez o pessoal não entenda o valor que tem. Isso, por isso é importante que o que a Dani fala.
Se tu abandona isso, o que que vem depois? Entendeu?
Qual prejuízo de um adulto, digamos assim, se não tiver bem feito esta parte?
Um jovem,
É a questão de você demorar no processo, né? E a gente tem isso, e aí entra numa outra parte, que é a questão dos transtornos de aprendizagem, né? Então, nós temos hoje, o CID está mudando, né? Tem o CID 10, tem o CID 11 que está entrando agora, né? Que os médicos estão laudando, e muitas neuropsicólogas que fazem as testagens, né? E aí fica defasagem, né? Fica uma defasagem no desenvolvimento. Então, assim, é aquela criança que, dependendo da profissão que vai ter, né? Porque tem tudo isso também. Tem a questão social, né? Ah, eu tenho uma dificuldade, eu vou ter dificuldade lá na escrita, no recorte, na colagem, que são, falando diretamente, as habilidades da motricidade fina, né? Bom, eu posso ir para uma área onde eu não utilize muito isso, né? Então, porque aí você tem todas as demais áreas desenvolvidas, então tem uma boa cognição, uma boa comunicação, não vou utilizar isso na minha vida, né? E aí não impacta tanto. Mas para tarefas do dia a dia, isso impacta, né? Então, por isso que também um profissional que tem crescido muito é o terapeuta ocupacional, que com crianças ele trabalha estas habilidades, né? Ele vai trabalhar com a vida diária, com as habilidades da vida diária.
Mas até o equilíbrio, me parece,
Daniel. Exatamente, exatamente. Tudo isso impacta. Então, tem que experimentar, né? E aí, finalizando, né, acaba sendo um adulto meio desengonçado. Acaba sendo um adulto meio desengonçado quando não desenvolve essa parte motora, né? Sim. Então, ela é extremamente
importante.
Por isso
que eu falo,
né,
do equilíbrio, né? Fico pensando, alguém que, sei lá, vive numa tela, né? Vive. Uhum. Vai andar de bicicleta.
Postura corporal, gente.
Vai dirigir um carro que não seja automático. Será que consegue?
Noções de lateralidade, isso, né? A direita, a esquerda.
Até mesmo de comportamento, você exatamente, falava antes. Que é exatamente. Muito importante a gente ver algumas pessoas dentro de empresas com comportamentos inadequados.
Então, antissocial.
Antissocial ou de fato diferente. Porque antes a interação era olho no olho. Hoje é olho com a tela.
Exatamente.
Então parece, e você deve se deparar muito com queixas de pais nesse sentido.
Com certeza.
Que a criança fica muito introspectiva. De que forma a gente consegue dar dicas, você também, para os pais, para que eles possam dosar melhor o celular, trazer brincadeiras lúdicas, que façam a criança aprender também enquanto brinca?
Eu vou usar um termo, lembrei do meu filho agora, o Davi. Ele disse que eu sou general.
Olha só.
Ai, Davi. Que eu sou general. Mas, infelizmente, eu vejo que não há outra alternativa, né? Então, assim, na verdade, nós temos que fazer a leitura, né? Porque o pai e a mãe que pode estar mais próximo do seu filho, porque nem todos podem, né? Uhum. Pela questão de trabalho, nem todos podem.
Sim.
Né? Mas é o pai, a mãe, a tata, o vô, a avó, que ficam com as crianças, né? Precisam estabelecer regras, limites, né? Uma questão primordial. Regra, limite, rotina. Então, assim, você deixa a criança... Estava pensando aqui, tentando me recordar. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela estabelece que até 5 anos o tempo de tela da criança é de 1 hora dia.
Até 2 anos, zero, né?
Até 2 anos, zero. Uhum. Né? Nem citei, uhum. Nem citei nenhum contato.
É o recomendado.
É o recomendado. Então, até 5 anos, 1 hora. Então, seria o ideal seguir isto, né?
Já é uma baita de uma dica, né?
Já é uma baita de uma dica. É. E aí, no outro tempo, vamos fazer o quê? Aquilo que muitas escolas estão fazendo, que no consultório, terapeutas ocupacionais, psicólogas, psicopedagogas como eu, estamos fazendo, que é resgatar a brincadeira antiga, né? Panela, colher, concha, inclusive esses materiais, canecas, são pedidos em lista de material escolar. Uhum. Pauzinho de madeira, uhum. Esses que caem de árvore, sabe?
Sim.
Brita, gravetinho. Graveto, isso aí, graveto. Uhum. Não é pauzinho, é graveto, muito bem.
Não, mas eu lembrei do... Agora tu falou pauzinho, lembrei dos... Lembra dos palitos que tinha colorido? Que nós...
Palito!
Ai, gente, era tão legal,
tinha que puxar e não podia deixar cair tudo, isso?
E era uma ansiedade, no fim das contas, né? Mas pra que aquilo, né? Pra que a gente se desafiasse, no fim das...
Exatamente.
Né? Não era algo que...
E aí, essa é a dica, né? Pros pais e cuidadores, enfim, que ficam com a criança. Quem fica com a criança quando não está na escola, essa é a dica, é buscar esses materiais, não precisa gastar, não precisa de dinheiro para isso, né? São coisas que você tem em casa, mexer com farinha, gente, como é gostoso. E aí, a gente vê isso acontecer nas escolas, né? Então, mexer com farinha, mexer com água, fazer aquela mistureba, aquela coisa assim, como é gostoso, como é legal, e as crianças se divertem, né? Então, o vô, a avó que estão aí ouvindo, ó, fazer um bolo com a criança, botar ela quebrar ovo, né? Essas coisas assim. Gente, tudo isso é vivência, né? E aí, isso então, impacta na aprendizagem. A criança que vive, que experimenta, ela aprende. É. E leva isso para a vida dela.
E cria uma conexão também, de você estar compartilhando aquilo que você fazia antigamente, estão passando, olha, o pai, a mãe fazia isso, se divertia dessa
Exatamente.
Forma. E a criança tem esse lado curioso dentro de si, por essência, né?
Uhum.
Então ela vai se interessar. Eu tava me lembrando enquanto você falava, de, por exemplo, mexer, fazer, amassar, usar a farinha, que até pouco tempo atrás, por falar que as crianças ainda continuam com essa curiosidade intrínseca nelas, o slime, né? Que as crianças
Exatamente.
Brincavam de fazer a própria geleinha ali, enfim. Então tá ali. E essas brincadeiras, eles gostam de fazer, mas precisam resgatar, precisam ser incentivados.
Estimulados.
Então, estimulados. Uhum. Senão, também por conta própria, talvez não aconteça. É muito mais preferível ficar no celular, obviamente. É o mais confortável, mais fácil, mais prático, né? Então tem essa parte também do estímulo de puxar a criança pra fazer, de mostrar, de ensinar. E compartilhar a vivência.
Mas
vivência,
que bom, né? Que temos profissionais que nem a Daniela, né? E que pena que nós não temos mais tempo para falar, porque nós
não
seguiríamos
acredito.
Por aqui. Então, viu?
Bom, começou.
Eu te falei,
já?
Né? É, tu acha que passou bastante tempo, mas não passou, desde que você esteve aqui. Quer dizer, eu acho que passou bastante tempo, você acha que não.
Daí o novo normal,
porque
nossa consciência de tempo foi alterada.
Foi alterada.
Demais.
E é legal esses nossos papos, Daniela, porque eu sempre digo que quando o assunto interessa a todos, né, porque é um assunto que ninguém fica de fora dessa.
Não,
ninguém.
Ninguém
fica.
E aí eu quero mais 30 segundos, eu quero falar de vô e vó, né, o quanto essa vivência ela é importante, né, então eu sei que tem muito vovô, muita vovó que tá aí ouvindo, né, E como é importante, assim, eu chamar os netos, né, cuidar, tem muito vô e vó que cuida dos netos para os pais trabalharem, então aproveitem esse tempo, né, a maioria das vezes a criança vai dizer, não, prefere ficar no celular, mas vamos lá, vamos puxar, né? Vamos lá. Ai, no tempo da avó, ensinar a jogar baralho, gente. Coisa mais, coisa gostosa, maravilhosa, assim, de sentar junto com o grupo, né? Jogar baralho, jogar carta, são coisas que estão, eu digo, na nossa vivência, né? Porque nós aprendemos isso com nossos pais, com nossos avós. E eu sou uma mãe que tento fazer isso com os meus filhos também, né? E eles sabem já jogar alguns joguinhos de baralho, né? Isso é bem, bem importante, né? Porque além do jogo, né? Da questão cognitiva que você pensa, tem a questão social que você está conversando com as pessoas, você está lidando com uma questão emocional, frustração. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco, né? Então tem que saber lidar com tudo isso, né? E a atitude que eu vou ter diante disso... então,
a estratégia
assim,
que você falou
estratégia
antes.
Estratégia que você vai utilizar, comunicação, né? Como é que você vai falar, porque às vezes a gente fica com raiva, então tem que controlar essa raiva e dizer, não posso.
Bah, olha só.
Né? Então, todo joguinho, né? Toda brincadeira traz tudo isso. Né?
E eu falei antes, brincando, claro, da sarjeta, né? Mas se mexer na terra, por exemplo, que para muitos é só se sujar, né? Mas mexer na terra, querendo ou não, gente, é também algo que ajuda na nossa proteção, não tô, não, né?
É verdade, sim, mesmo, ajuda
cientificamente comprovado que é,
andar,
né?
De pés descalços, isso, né? Exatamente. Andar na grama, descarregar energia.
Não tô dizendo para comer terra, tá, pessoal? Mas, né?
Se
precisar,
Deus,
eu, nossa senhora, eu...
Brincar embaixo da chuva também. Isso.
Exatamente, tomar banho de chuva. Você falou de terra, eu lembrei de uma brincadeira que eu tive na infância. Eu fazia, a mãe tirava leite das vacas e vendia o queijo, né? Fazia queijo para vender. E aí eu fazia o queijinho de barro. E eu brincava de vender com as minhas primas. A gente vendia e trocava os queijos, gente. Uhum. Coisa maravilhosa. Pegava a mãe cortava uns pedaços de tecido e a gente fazia, colocava na forminha, que era um frasco que tivesse em casa. A mãe cortava e a gente fazia queijo de barro. Coisa mais gostosa.
Ali já entrava a noção de comércio, de também valorizar o produto.
É,
veja só, é como as brincadeiras, por isso agora, quando a criança chegar na educação infantil em casa com um simples brincadeira de colar papelzinho, crepom, alguma coisa, não achem isso tão simples ou banal, tem a sua importância.
Tem um grande objetivo por trás.
É
isso aí.
Então, gente, os nossos anunciantes, eu tenho certeza que vão nos perdoar, porque eu ficaria aqui a tarde inteira, Daniela, já está convidada para voltar, porque olha, só
ótimo.
Na tua fala, eu estava pensando aqui, só nessas tuas falas, já tem umas 10 pautas para a gente aproveitar,
Verdade. Sabe?
É para que nós possamos nos aprofundar. Aquilo que você falou antes, que eu não me lembro mais nem o que, que é, né? Que nossa.
Freio inibitório. Eu procurei aqui.
Né?
Funções executivas.
Então, até quando você fala em ganhar e perder... Né, como isso pode virar aí um assunto bem interessante para trabalhar a frustração, para que as crianças não entendam, né, que haverá
faz
um momento
processo,
que faz parte, exatamente. Então tem muita coisa aí para a gente falar e para te convocar para vir aqui, se você quiser, é claro.
Ai, que bom. Volto sim, com certeza. Tá? Obrigada pelo convite, gente, e uma boa tarde.
Obrigadão, obrigada mesmo, boa tarde para ti. Tu tá ainda como professora também em sala de aula?
Sim, continuo atuando em sala de aula.
Ah, legal. Então,
sala de aula, língua portuguesa, eu que eu trabalho, né? Que aluno nenhum gosta, mas vamos lá, necessário, comunicação, né?
Demais,
língua portuguesa, produção textual, e aí eu trabalho com o AE também, que é o atendimento educacional especializado, que é exatamente voltado para essa área, né? De crianças com autismo... de crianças que têm alguma dificuldade maior de aprendizagem, né?
Perfeito.
Excelente.
Então. Obrigadão. Felizes desses alunos. Até mais, gente. Quer dizer, gente, não.
Você procura uma parceria sólida e confiável? Então conheça a Vivem, a Casa das Tintas, sinônimo de